Para quem está acompanhando, nós estamos na folha 23 do livro de Juízes. Se alguém não tem a folha, deve ter umas duas ou três aqui na frente, né? Acho que está acabando. Mas se alguém quiser acompanhar, nós estamos estudando a vida de Sansão. Estamos no capítulo 15 agora de Juízes. Juízes, capítulo 15. Nós temos visto que Sansão é uma figura da igreja e tem uma relação especial até com, esperamos que não seja a fase atual da igreja, mas vemos bastante relação com algumas fases do século passado, do século 20, em que havia muita unção, porém havia uma fraqueza, uma porta aberta que, no caso de Sansão, vai ser a causa da ruína dele. Então, a vida de Sansão tem bastante coisa para nos ensinar e tem muito a ver com a situação da igreja. É uma figura, ele foi uma figura de Israel daquela época, ele é uma figura da igreja. E só recapitulando um pouquinho, no mês de abril, irmãos, nós tivemos uma aula na escola dominical, então talvez a nossa memória até esteja um pouco desligada dessa história, mas vamos tentar retomar a sequência. Então, Sansão, ele é uma pessoa que Deus chamou para libertar Israel. Nós temos enfatizado que todas as coisas cooperam para o bem, a Bíblia fala daqueles que amam a Deus. Porém, Sansão, chamado por Deus, um nazireu, uma pessoa separada para Deus, infelizmente o coração dele, pela história que a gente percebe, o coração dele não tinha muita paixão pela causa de Deus. Você não vê na história dele ele clamando pela causa de Deus, você vê mais Sansão preocupado consigo mesmo. E então é um contraste, Sansão é um grande contraste. Ele tem um poder de Deus, uma unção de Deus, que é praticamente sem paralelos no Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Juízes, Deus sempre levantava o juiz, e esse juiz era um líder para o povo de Deus se levantar e derrotar o inimigo. Mas quantas vezes Sansão dirigiu o povo, o exército de Deus contra o inimigo? Quantas vezes? Quantas vezes Sansão foi tipo um general levando o povo de Deus à batalha? Nenhuma vez. Todas as vezes que Sansão foi instrumento de Deus, ele era instrumento de Deus sozinho. Então esse fator, hoje quero falar, assim, porque o capítulo 15 que nós vamos iniciar hoje, ele enfatiza bastante esse aspecto de Sansão sozinho. Vocês vão ver a história e vocês vão ver alguns momentos, alguns quadros aqui que Sansão está sozinho, até em relação ao povo de Deus. Tem uma parte da história aqui que inclusive um quadro que mostra a tristeza da situação do povo de Deus. Nós estamos caminhando no livro de Juízes, ainda não chegamos ao final, mas essa história é o último juiz do livro de Juízes. Então, nesse declínio, nessa queda progressiva do povo de Deus, nós podemos dizer que aqui está chegando lá embaixo. E nós vamos ver aqui no capítulo 15 um sintoma dessa decadência do povo de Deus. Então, Sansão é um homem sozinho. E alguns aspectos, eu quero só fazer esse paralelo para vocês entenderem como isso é uma figura de coisas que têm talvez acontecido em outras épocas da história da igreja, mas vamos nos relacionar a um período mais recente. Não sei, apesar de ser do século 20, não sei quantos de vocês já leram, já observaram algumas coisas que aconteceram no século passado, mas por volta do ano de 1948, alguns um pouco antes, mas mais ou menos por volta de 48, começou uma sequência, foi um mover de Deus. Deus, quando faz uma coisa, você vê em vários pontos, não é um caso isolado. Então, em 48 para frente, Deus levantou muitos que nós podemos chamar assim de astros, heróis, grandes líderes. E talvez nunca na história da igreja teve pessoas que se destacaram tanto. Um deles está vivo hoje, é uma pessoa que até não se enquadra tanto dentro das fraquezas aqui, mas vamos dizer assim, é um dos símbolos dessa época na história da igreja em que Deus levantou grandes homens. Vocês têm alguma ideia de quem é o homem na história da igreja que está vivo hoje ainda, que pregou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa? Billy Graham, né? Então, ele é um exemplo de uma pessoa que Deus levantou com uma estatura, com, né, um poder tremendo, embora ele não fosse muito exemplo desses outros homens que eu vou citar, porque a maioria dos outros homens eram homens, vamos dizer assim, carismáticos, homens que Deus usou em cura. Billy Graham não é um homem, ele não é contra o batismo no Espírito Santo, mas ele, me parece que pessoalmente, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Ele não é uma pessoa que demonstrou esse lado carismático da igreja, mas um homem que Deus usou poderosamente. Ele pregou não só para, reunindo todas as cruzadas dele, para um número maior de pessoas do que qualquer outra pessoa, mas ele pregou para a maior multidão de que se tenha história, do que se tenha documentos na história, também por causa dos recursos modernos, né? Em outros séculos, quem podia pregar para 1 milhão de pessoas ao ar livre? Né? Quem podia fazer isso? Então, é um exemplo de um homem que Deus usou, mas graças a Deus, não que ele seja uma pessoa sem falhas, mas graças a Deus, Billy Graham é um homem que não tem demonstrado essa tendência à fraqueza que muitos outros homens de Deus demonstraram. Mas houve uma série de outros homens usados poderosamente por Deus, né? Tem outros que estão vivos hoje, como Oral Roberts, não sei quantos já ouviram falar, T.L. Osborne, que já esteve no Brasil até recentemente, né? Mas são pessoas, e tem William Branham, tem muitos, muitos grandes evangelistas aqui no Brasil. Deus levantou, né, movimentos que começaram com Manuel de Mello, com Haroldo Williams e assim por diante. Deus levantou muitos homens, isso foi no mundo inteiro. Então, foi uma época, ainda tem algumas pessoas agindo dessa forma, mas a gente percebe que não é mais o enfoque principal do mover de Deus hoje. Mas eu estou fazendo um paralelo com isso porque Sansão é uma figura desse tipo de ministério. Por quê? Por um lado, ele tem um poder de Deus, ele tem um poder, uma unção de Deus, praticamente sem paralelos. Davi vai levantar depois e derrotar o gigante, mas nenhum homem na Bíblia que a gente percebe teve tantas vitórias sozinho. Tudo que ele faz é sozinho. Então nós vamos observar isso no capítulo 15, a gente continua a observar, nós vamos desenvolver um pouco a história para a gente poder tirar algumas lições, mas só queria fazer esse paralelo para vocês entenderem. Sansão, um homem com muita unção, porém um homem sozinho. Qual é o poder dessa posição e qual é a fraqueza desta posição? Vamos ler então, vamos lembrar que no capítulo 14... Sansão foi se casar com uma filisteia. Deus fala, está registrado no capítulo 14, que isso foi por Deus, que Deus estava usando isso. Isso é ao mesmo tempo a soberania de Deus e ao mesmo tempo uma coisa triste, porque se Deus tem que usar você por causa das suas inclinações carnais, e aqui já podemos fazer um paralelo. Muita gente, eu não posso apontar o dedo para um, para outro, mas sabemos que muitas pessoas, até Paulo fala isso em Filipenses, muitas pessoas têm pregado o evangelho para ganhar vantagem pessoal. Isso, né, como eu falei, está na Bíblia, Filipenses, ele fala sobre isso. Mas ele fala assim, quem me importa, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Ele fala isso em Filipenses. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, mas tem pessoas pregando para o próprio ganho, para posição, para dinheiro. Isso tem sido, né, todo mundo sabe que isso tem acontecido Né? Nós temos ouvido os escândalos, nós temos visto quanto que o mundo critica isso. Isso é uma característica para o próprio ganho. Então, Deus tem usado, Deus tem demonstrado o seu poder, porém no meio desse tipo de fraqueza. Então, Sansão foi usado com uma paixão carnal, correndo atrás de mulheres, correndo atrás de prazer, de gratificação de si mesmo, porém Deus usou para o seu grande propósito. Então, por isso que eu tenho falado, todas as coisas cooperam para o bem do plano de Deus. Se você estiver andando em direção ao contrário, Deus está usando, Deus sabe o que Ele está fazendo, o nome dEle em última análise sempre vai ser glorificado, amém? Sansão fez muita coisa para envergonhar Deus, mas Deus foi glorificado a si mesmo. Nós também podemos fazer coisa, a igreja tem feito coisa para envergonhar Deus, porém, Deus será glorificado apesar das nossas fraquezas. Agora, eu não gostaria de estar nessa posição, amém? Eu não gostaria de estar sendo usado por Deus, apesar de estar andando em direção ao contrário. Então, capítulo 14 conta sobre esse casamento e tudo o que aconteceu lá, né? O enigma que finalmente a mulher conseguiu arrancar de Sansão, e ele conta para ela, aí ela conta para os filisteus, e ele fica com raiva. Eu quero tornar a enfatizar isso, 14, versículo 19, o Espírito do Senhor se apossou, veio sobre Sansão. Quando que o Espírito Santo vem sobre Sansão? Quando? Quando ele está sentindo uma reação. No caso dele, é uma reação carnal. Só que quando o Espírito de Deus, não estou falando sobre o Espírito de Deus que habita em nós, mas o aspecto do Espírito Santo que vem em unção, ele vem quando tem uma reação. Por exemplo, pessoas que têm uma profunda compaixão pelo sofrimento, pessoas que são usadas em cura, quando essa pessoa vê uma pessoa doente, ela sente uma compaixão, vem um sentimento dentro dela. Se for pelo Espírito de Deus, é uma coisa tremenda. Só que no caso de Sansão, é uma reação carnal. Esse povo me traiu, eu quero dar um jeito. E o Espírito Santo vem, é uma contradição, não é? Uma reação carnal, você vai continuar vendo essa reação dele. Na hora que ele reage, o Espírito Santo vem. Só que não é essa unção, não é uma unção que transforma a vida dele. É uma unção que realiza o propósito de Deus, apesar dele. Então, foi isso que aconteceu. No capítulo 14, ele fica bravo, mata os 30 filisteus em outro lugar, para que aqueles onde mora essa mulher dele nem fiquem sabendo. Ele mata 30, cumpre a parte dele do trato, que é de entregar as 30 trocas de roupa, e fica em raiva, versículo 19, no finalzinho do versículo 19, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. Agora, aqui eu quero tirar uma lição secundária. O que é uma lição secundária? Não tem nada a ver com o propósito da história, só uma lição assim, individual que você tira aqui. Isso é para todos aqueles que têm um temperamento explosivo. Tá? Então, quem tem o temperamento explosivo, que quando acontece uma coisa, fica bravo, estoura, explode, vai embora, vamos ver uma lição que nós podemos tirar desse incidente. Então, ele fica bravo com a traição da mulher, ele vai embora para casa, né? Acabou de fazer a festa de casamento, ele vai embora para a casa do pai dele, larga a mulher lá, está, né, explodindo em ira, e vai embora. E o que acontece no versículo 20? A mulher de Sansão foi dada, não só a qualquer outro, foi dada ao companheiro, a pessoa que estava junto com ele na festa do casamento, aquele que é o amigo do noivo, né? Aquele que é mais próximo, está lá na festa. Então, dupla traição, né? Ela já tinha traído ele para revelar o segredo, e depois que ele vai embora, ela é dada em casamento ao amigo, aquele que está celebrando com ele a sua festa, de repente ele se torna o festeiro de uma outra festa de casamento. Então, capítulo 15, versículo 1. Depois de alguns dias, lembre que na Bíblia, alguns dias, eles não tinham pressa. Se nós falarmos alguns dias hoje, é 3 ou 4. Quando eles falavam alguns dias, podia ser 300 dias, né? Depois de alguns dias, eu não sei quanto tempo levou para Sansão, né, apagar, assim, acalmar, assim, ele ficou alguns dias alimentando aquela ira, mas chega uma hora que passa a ira. Depois de alguns dias, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, sem saber de nada que tinha acontecido depois, né? Ele vai visitar a sua mulher, vai levar um presente, né? Um cabrito para fazer uma festinha lá e tudo como antes. Dizia ele, essas coisas assim que eu acho preciosíssimas, quando você vê umas entrelinhas na Bíblia, eu fico assim, olha só, assim, aqui está descrevendo o que vai no coração dele. Ele dizia: entrarei na câmara de minha mulher, ou seja, na intimidade, né? Eu vou ser marido dela outra vez. Eu explodi, eu aprontei, eu briguei, né? Vamos dizer assim, até ele poderia até dizer que ele tinha razão para isso. Eu briguei porque estava errado, mas agora passou, eu voltei ao normal. Geralmente, né, assim, nós somos uma complexidade de temperamento, então tem ninguém que é puramente sanguíneo, ninguém que é puramente colérico, nós somos sempre uma mistura de vários temperamentos. Mas se nós fôssemos um colérico, se alguém fosse um colérico puro, o colérico puro, que não tem nenhuma mistura de outro temperamento, ele é assim. Ele explode, ele briga, ele fala, ele faz na hora, mas depois que passa um tempo, ele volta tudo normal, ele já extravasou o que estava errado com ele, ele volta e fala assim, vai ser tudo como antes. E é essa lição que eu quero tirar do temperamento explosivo. Aquele que explode, ele pensa: eu já falei o que eu tinha de falar, já pus para fora, estou livre do meu problema. Porque o fleumático não, o fleumático fica com aquilo por dentro, ele sente as mesmas coisas, mas ele não fala. Então ele prende, e ele segura, ele consegue guardar aquele rancor por muito tempo. O colérico não, ele põe para fora, sacode os ombros, levanta a cabeça e volta e fala assim, vai ser tudo como antes. Só que não é tudo como antes, essa é a grande surpresa. As pessoas que ele feriu, a pessoa ou as pessoas que ele feriu, não estão recuperadas que nem ele. Esse é o problema. Ele volta e fala assim, ó, eu já sarei, tudo bem com você? Né? Ficamos um tempinho, agora está tudo bem, não está? Entrarei na câmara de minha mulher, porém nem a mulher ele não viu. O pai já estava na porta. E o pai não deixou entrar. Ah, o quê? Como é que é? Ela é minha mulher, meu pai já pagou o dote, nós já fizemos a festa, já gastamos, que isso? Eu não posso entrar. E o pai fica assim meio, ele disse, por certo pensava eu que de todo a odiavas, de modo que a dei ao teu companheiro, mas não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a em seu lugar. O pai quer até fazer um, talvez por medo, né, do que Sansão pode aprontar, ele fala assim, vamos trocar, vamos fazer um outro negócio, vamos ter um outro dote, você me paga mais um outro dote, eu te dou, né? Acho que não, acho que ele ia ficar com o dote, né? Assim, vamos só trocar. Disse-lhe Sansão, desta feita, tenho o direito de ficar quite com os filisteus, e de fato lhes farei mal. Vamos dizer assim, talvez ele reconhece que da outra vez ele não tinha tanto direito. Agora, eu quero que vocês vejam como Sansão está pensando totalmente como uma pessoa natural. Para ele é tudo assim questão de vingança, de direito. Ele não está pensando, os filisteus estão dominando o povo de Deus, eles são inimigos de Deus, eles estão acabando com o plano de Deus, eu tenho paixão pela causa de Deus. Não, ele está pensando só nele. É, da outra vez eu estava bravo, mas eu tive que fazer meus escondidos, agora não, agora eu tenho direito. E você vê que Deus está usando, quando no começo do capítulo 14, diz que Deus estava procurando um pretexto, você entende agora, um casamento, no capítulo 14, vai render dois capítulos de vinganças, de juízos de Deus sobre os filisteus. Quanta coisa aconteceu por causa desse casamento. Porém, no plano natural, tudo por causa da carnalidade de Sansão. Tudo por causa disso. Ele não tem nenhum momento que ele está falando assim: Deus, agora honra teu nome, Deus seja glorificado. Nada disso. Da outra vez, eu tive que sair meio escondido e matar 30 filisteus de uma outra cidade. Agora não, agora eu tenho direito. Agora sim, agora vocês vão ver e eu vou fazer com justiça ainda. Então, né, primeiro vocês viram a lição do colérico, que você pode estourar, explodir, depois não pense que as coisas vão ser iguais, porque isso causa mudanças profundas, às vezes as coisas nunca mais voltam a ser como antes. Graças a Deus que Deus pode curar tanto a pessoa que faz, né, que explode com a pessoa que está sendo ofendida, pode ser curada, mas a tendência natural, muitas pessoas podem nunca esquecer. Então isso é uma boa lição para a gente entender essa questão das nossas reações. Agora vamos voltar à história. Então Sansão está pronto para tomar vingança. Agora, em nenhum momento, nós não sabemos o que ele vai aprontar agora. É até um pouco difícil imaginar ele fazendo sozinho, mas pelo menos a Bíblia nunca menciona mais ninguém com ele. E é só Sansão para imaginar uma vingança, como ele vai fazer agora. Né? Ele podia ter pensado uma porção de coisas, ele vai imaginar um jeito difícil. Eu pensar assim, bom, o que eu posso fazer para me vingar deles? Ele pensou inicialmente não em matar, ele pensou em acabar com a lavoura deles. Que no capítulo, no versículo 1 já fala que era a ceifa do trigo. Então, aquele momento, passaram todos aqueles meses preparando, esperando, cuidando do trigo, está na hora da colheita. Na sequência, pelo que a gente entende, tinha uma parte do trigo que estava amontoado, que eles chamam aqui em molhos, né? Tinha a parte do trigo que já estava cortado, esperando para ser, não sei como eles faziam, né? Hoje nós ensacaríamos, né? Estava cortado e uma parte estava em pé. Ele vai destruir a lavoura dos filisteus. Agora, ele não vai pensar num jeito fácil, que é pegar um fogo e colocar fogo no lugar. Ele vai pegar 300 raposas, não sei se ele conseguiu pegar sozinho, se ele tinha ajuda, mas pelo menos não faz, ele faz tudo sozinho. Porque se ele fosse pegar 300 pessoas, ele podia pegar as 300 pessoas e colocar fogo em um monte de campos ao mesmo tempo. Mas ele sozinho, como é que ele vai fazer? Ele coloca fogo aqui, os filisteus acordam, apagam o fogo, o estrago foi pouco. Compreende o raciocínio dele? Ele precisa fazer um estrago grande. Sansão pensa grande, tudo que ele faz é grande. Então ele precisa fazer um estrago enorme. Ele precisa pôr fogo em 300 campos ao mesmo tempo. E ele não vai pegar ajuda. Ele faz sozinho. Então ele pega 300 raposas. Não me pergunte como que ele conseguiu pegar as 300 raposas. Ele pega 300 raposas. E eu fico imaginando ele sozinho pegando essas raposas e amarrando de duas em duas. Você já imaginou? Essas raposas aí, certamente ele tinha num lugar fechado, e ele está amarrando as raposas de duas em duas e colocando uma tocha de fogo na cauda, no rabo das duas raposas, ligados com uma tocha de fogo. Nessa tocha de fogo, a raposa da esquerda está com medo do fogo e quer fugir para a esquerda. A raposa da direita também está com medo do fogo e quer fugir para a direita. O que eles fazem? Eles vão fazer um zigue-zague e o estrago vai ser enorme. Eles não sabem o que fazem, eles vão correr para todo lado, e onde eles estão correndo, o fogo está pegando. E se o filisteu acorda, ele não sabe aonde ele acode, porque tem fogo aí por tudo quanto é lado, 300 raposas, 150 duplas, lançando fogo para tudo quanto é lado. Então, Sansão sozinho. Sozinho. Então ele chegou fogo aos fachos, largou as raposas na seara dos filisteus, incendiou assim tantos molhos como o cereal por ceifar, as vinhas, os olivais, pegou fogo em tudo. Perguntaram os filisteus, o que eles podiam fazer? Já estava feito, né? Perguntaram os filisteus, quem fez isto? Responderam, a gente nunca sabe como que as pessoas tiveram as informações, acho que eles deduziram, né? deduziram. Falaram, acho que Sansão ficou bravo, né? Sansão, genro do Timnita, porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Vocês lembram que lá no capítulo 14, quando os filisteus não conseguiram decifrar o enigma de Sansão, eles chegaram para a mulher e falaram assim, ou você nos conta o enigma, ou nós vamos te queimar a fogo. E ela fez o que eles quiseram, e mesmo assim foi queimada a fogo, né? Aconteceu a mesma coisa. Mas Sansão não gostou do que eles fizeram. Ele não gostou. Ele ficou mais bravo ainda, né? Para você ver como Deus está usando esse incidente e as reações carnais de Sansão. Ele não gostou. Disse-lhe Sansão, se é assim que fazeis, só cessarei quando me houver vingado de vós. Agora ele vai partir para a briga mesmo. E os atacou furiosamente, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã. Essa é a figura que eu queria que vocês vissem agora. Sansão está andando contrário na vida pessoal dele. Ele está andando contrário aos planos de Deus. Então lembra que eu falei, tudo está dando errado para ele. Eu acho isso tão tremendo, essa história ilustra tão tremendo. Deus está conseguindo o que ele quer? Deus está conseguindo o que ele quer? Deus está. Agora, Sansão está feliz? Não, Sansão está só se enrolando cada vez mais. Ele ficou bravo, ficou sem a mulher, voltou para a mulher, ele não conseguiu a mulher de novo, vai se vingar. Aí eles acabam queimando a mulher, ele se vinga de novo, e o que, que sobrou para ele? Ele vai, e essa é a figura desses ministérios solitários. Ele foi, versículo 8, desceu e habitou na fenda do penhasco. Ele está num lugar assim, sozinho, sabendo que o que ele fez vai levantar um... Ele mexeu, né, no enxame de abelhas, ele sabe que vai ter problemas sérios, e ele vai sozinho na fenda do penhasco, ele está lá sozinho. Ele vai ficar mais sozinho ainda, não fisicamente, mas ele vai ficar mais sozinho ainda. Olha só o que vai acontecer. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por Leí. Esse lugar... Né, esses lugares geográficos, né, às vezes ninguém sabe exatamente onde ficam, mas sabemos que a fenda do penhasco também ficava em Judá, então os filisteus subiram mais ou menos nas proximidades de onde Sansão estava. Versículo 10, perguntaram-lhe os homens de Judá, perguntaram para quem? Para os filisteus, perguntaram-lhes, por que subistes contra nós? Porque você tem que entender que os filisteus, eles estavam dominando Israel, Israel estava com a cabeça baixinha, ninguém estava levantando a cabeça contra os filisteus, ninguém estava fazendo nada. Então os filisteus armam todo o exército contra Israel, eles falam assim, o que foi? Nós estamos pagando nosso tributo, nós estamos fazendo tudo o que vocês pedem, nós estamos aqui na maior submissão, vocês estão querendo o quê? Responderam eles, subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele, como ele nos fez a nós. Agora eu quero que vocês observem como Sansão, sem ouvir o que eles falaram, como Sansão vai falar igualzinho a eles. Eu falei na aula passada, não sei se alguém lembra, que Sansão fez uma aliança errada com os filisteus. Isso representa não só casamento, eu tenho falado assim que o jugo desigual que Deus não quer, não é só casamento, existem muitas alianças erradas, nós brincamos. O que eu vejo aqui na vida de Sansão é que ele achava que era um nazireu, separado para Deus, poder de Deus, que ele podia fazer o que ele quisesse. Nós vamos ver isso mais ainda na história de Dalila. Ele depois, só pulando na frente para você ver até onde Sansão pensava isso, ele tentou ao máximo segurar o segredo dele com Deus, da força dele, mas quando chega o momento que ele revela o segredo, e ele vai dormir, né, não pode ter uma pessoa mais cega, mais idiota, do que uma pessoa que tem o segredo de Deus e faz aliança com o mundo, com o espírito do mundo, com as forças. Gente, se nós temos o poder de Deus, se nós temos a unção de Deus, o que que nós estamos fazendo buscando aliança, buscando prazer, buscando satisfação nas coisas do mundo, minha gente? Não pode ter uma coisa que não cega mais. Você lê a história do capítulo 16, gente, você pensa, Sansão era daqueles assim, sabe, aqueles gigantes que só tem tamanho, não tem cabeça nenhuma. Ele tem que ser uma pessoa que nem raciocina direito. Porque 3 vezes ela pede o segredo para ele, 3 vezes ela procura fazer, né, descobrir o segredo e amarrá-lo para que os filisteus tomassem conta, e ele vai contar o segredo verdadeiro dele. Mas a Bíblia diz que ele levantou aquele dia e pensou que ia sair como das outras vezes. Nós fazemos esse tipo de coisa e achamos que ainda podemos continuar como das outras vezes. Há muitas pessoas, escutem o que eu vou falar, por favor, escutem. Quando nós temos a unção de Deus sobre nossa vida, em qualquer área, pode ser que aqui ninguém se ache como tendo um ministério de cura, como sendo um grande evangelista, como talvez você não, mas em qualquer área onde você tem alguma coisa da unção de Deus, nós temos uma tendência tremenda de pensar que nós podemos usar, que aquilo é nosso. Ele pensou, ele falou. Ele até falou com ela, olha, se cortar meu cabelo, serei como qualquer outro homem. Mas dentro dele parece que tinha uma coisa, pode acontecer qualquer coisa comigo que eu continuo tendo o poder de Deus. Ele estava tão acostumado a ter a força sobrenatural de Deus, que ele pensou que ele podia fazer o que quisesse. Então, este é o grande problema. Nós achamos que a unção de Deus é nossa propriedade, nós pensamos que nós podemos continuar com essa força como se ela fosse nossa. Agora, por causa desta aliança errada, por causa dessa mistura, por causa dessa ligação errada que ele tem, ele está falando igualzinho os filisteus. Os filisteus chegaram e falaram para Judá, eles perguntaram, o que vocês querem? Eles falaram assim, nós vamos fazer para Sansão igualzinho ele fez conosco. Esse é o espírito do mundo, é vingança. Fez assim comigo, eu vou fazer assim com ele. Você nunca ouviu um cristão falar assim, já? Você nunca viu um cristão querendo pagar mal com mal, já? Nós não falamos assim, nós não reagimos assim, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Não é verdade que a gente não reage como o mundo reage? Que a gente não paga o mal com o mal? Né? Esse é o espírito do mundo, ele fez isso comigo, eu vou pagar na mesma moeda. Agora, o que Sansão vai falar? Então vamos ver, versículo 11. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã. Por que 3.000 homens? 3.000 homens vão lá para pegar Sansão. Você acha que o povo de Judá começou a pensar, olha que coisa tremenda, Deus levantou um libertador, esse homem está matando os filisteus, nós nunca tivemos esse poder de reação, nós não temos capacidade, nós estamos aqui nessa fraqueza, mas graças a Deus, Deus levantou um libertador, nós vamos nos unir com ele, nós vamos, agora é nossa chance, os filisteus estão reunidos, vamos lá oferecer para Sansão, Sansão, você quer que a gente vá junto? Você é um homem que tem unção de Deus, você faz o que você achar melhor e nós estamos juntos. Será que eles foram para fazer isso? 3.000 homens de Judá vão fazer o quê? Entregar Sansão para os inimigos. O coração desse povo de Deus está tão enfraquecido, está tão entregue para os inimigos, que eles querem paz com os inimigos, eles não querem guerra, eles não querem nenhum confronto. Eles falam assim, Sansão, vem, Nós vamos te entregar aos filisteus. Assim os filisteus vão embora. Nós queremos paz. Eles já tinham. Olha o que eles falam. Olha só. 3.000 homens vão lá e falam assim com Sansão. Não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Você acha que isso é coisa do povo de Deus falar? Você não sabe que nós somos escravos deste mundo? Você não sabe que o cristão não tem força para resistir à corrupção que tem no mundo? A pessoa que trabalha nos negócios tem que mentir igual aos outros, porque nós somos escravos, não é mesmo, irmãos? As pessoas que trabalham, as pessoas que estão na política, as pessoas que estão no mundo, precisam fazer, nós precisamos, nós chegamos aqui na igreja, nós somos povo de Deus, mas na nossa vida nós somos escravizados por todas as formas, pelo dinheiro, pela idolatria do mundo, pelas coisas, pelo nosso próprio prazer. Você sabe, irmão, nós não temos condições de lutar contra isso, não é verdade? É isso que eles foram falar com Sansão. Você não sabia que os filisteus dominam? Você não sabia que você não pode fazer nada? Por que nos fizeste isso? Agora a resposta de Sansão: porque Deus me deu um coração pela sua glória, porque Deus me deu um chamado. Não, Sansão não fala isso não. O que Sansão fala? Ele fala igualzinho os filisteus. Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Eu paguei na mesma moeda. Me traíram, eu fui lá pagar. Eu fui me vingar deles. Você vê que coisa terrível. Quando você faz, Sansão achou que podia fazer aliança com os inimigos de Deus. Lembra que eu não estou falando de pessoas. No nosso caso, não tem os filisteus. Não tem os incircuncisos. Tem gente lá fora da igreja que tem um coração mais circuncidado do que eu e você. Não temos direito de chamar pessoas que não fazem parte da igreja de incircuncisos. Hoje não usamos esse termo, nós usamos um outro que vocês conhecem. Ímpios. O que as pessoas lá fora entendem quando você fala ímpio? Que eu sou santo e você é ímpio. E nós não temos direito, pela palavra de Deus, de fazer isso. Existe sim, povo de Deus e povo que não é de Deus. Mas Sansão chamava os filisteus de incircuncisos, mas ele estava fazendo aliança com eles. Quem era mais incircunciso diante de Deus? Quem era mais, quem tinha o coração mais reprovado diante de Deus? Ele falava a mesma coisa, tinha a mesma atitude que os filisteus tinham. Disseram-lhe eles, versículo 12, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão, jurai-me que vós mesmo não me acometereis. Isso é uma coisa profunda, irmãos. Presta atenção. Sansão tinha mais medo do povo de Deus do que dos filisteus. Sansão estava com medo deles amarrarem e entregarem para os filisteus, ele não tinha, ele sabia que Deus agia. Agora ele falou assim: antes vocês me prometam que vocês mesmos não me matarão. Nós, o povo de Deus, nós às vezes conseguimos matar uns aos outros com muito mais eficiência do que o povo do mundo. Quando Sansão, você vai ver na história aqui, quando Sansão vai ser entregue aos filisteus, o Espírito Santo vem sobre ele, e todas as amarras, as cordas são quebradas, e ele tem o poder de Deus para lutar contra os inimigos. Agora ele vai sentir, ele vai ter isso contra o povo de Judá? Não, ele não vai ter. Portanto, se o povo de Judá pegar Sansão e quiser matá-lo, eles podem matá-lo, Sansão não vai poder fazer nada. E muitas vezes o povo de Deus está matando os próprios libertadores, as pessoas que Deus está levantando, eles matam com a língua, matam com a falta de reconhecimento, matam com julgamento, com concorrência, com tantas coisas erradas no meio do povo de Deus. Nós matamos as pessoas entre nós, Ele tinha mais medo do povo de Judá do que ele tinha do povo de Israel, os filisteus, os inimigos. Então, versículo 13, não, responderam eles, somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. De maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com duas cordas novas. Aqui, que inocência, que ignorância, achar que podia amarrar Sansão com duas cordas novas. E o fizeram subir do penhasco. Então você tem aqui a figura de um homem sozinho, um homem totalmente sozinho, em parte por causa da própria situação errada dele, mas também por causa da situação do povo de Deus. Nós temos aqui esse quadro do povo de Judá, do povo de Deus, aceitando o domínio do inimigo sobre a vida deles. Irmão, só um parênteses, até esqueci de passar, a Romildo pediu para passar uma lista aqui, que acho que ela quer cadastrar as pessoas aqui da casa, por seu nome completo, sem assinatura, nada, colocar seu nome completo e a data do seu aniversário. Por favor, vai preenchendo aqui durante a aula. Versículo 14. Tendo ele chegado a Leí, onde estão os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando. Agora eu quero que vocês captem essa cena. Sansão, né? Os filisteus estão mordidos de raiva por causa da situação aí, do que ele fez contra eles. Eles não querem briga, eles não querem guerra com Israel, eles querem uma coisa só, eles querem Sansão. Então, quando o povo de Judá traz Sansão amarrado, pronto para eles pegarem como o maior troféu de vitória deles, então todo o acampamento, até, vamos dizer assim, quem vê primeiro, começa a dar um grito de vitória, de júbilo. E esse grito vai passando por todo o acampamento dos filisteus. Tem um som enorme de todos os soldados, assim, nós temos o nosso troféu. E o que acontece com Sansão? O que acontece com Sansão quando isso está acontecendo? Tem uma reação dentro dele. Ele não tem a unção de Deus como propriedade dele. Aperta um botão, ele faz na hora que ele quer. Ele até tem essa impressão que tem. Mas todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre ele, é quando ele tem uma reação. No caso dele, é uma reação carnal. Mas Deus quer que nós tenhamos essa unção com uma reação espiritual diante das obras de Satanás, diante da falta de glória de Deus, diante da situação que o inimigo tem provocado. Deus quer que nós tenhamos essa reação. E na hora que tem essa reação, nós vamos ter o revestimento da unção de Deus para fazer coisas que nós não poderíamos. Então, diz assim, então os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho. Se fosse só fio de linho, já dava para arrebentar. Mas é fio de linho queimado no fogo. Então é uma coisa assim, né? Já é a corda já virou um fio de linho. E o fio de linho já é assim, só a cinza, né? Que já foi queimado no fogo, não tem força nenhuma. Só faz assim, desmancha. É isso que o Espírito de Deus faz com os obstáculos. Aqui Sansão, tirando aqui também de um momento, por um momento, não pensando na carnalidade de Sansão e tudo mais, vamos pensar na unção, no poder de Deus. Quando Deus vem com unção sobre uma pessoa para fazer uma obra de acordo com o plano dele, não o nosso. Quando Deus vem com sua unção, cordas são como nada. Mil filisteus, ele sozinho é como nada. Que coisa tremenda. Isso é uma história tremenda do poder da unção de Deus, o que Deus pode fazer com seu grande poder. Então as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos, achando, o que ele vai achar? Ele não tem espada, ele não tem arma, ele não tem instrumento, não tem nada. O que ele acha ali? Uma jumenta morta. Ele acha uma queixada. E na verdade, esse lugar, a Bíblia às vezes faz isso. Em que lugar que eles estão lutando? Aonde que os filisteus foram? Para um lugar chamado Lei. O que significa Lei? Queixada. O nome desse lugar, quando os filisteus foram para lá, o nome desse lugar não era Lei. Passou a ser Lei por causa desse episódio. Eles foram nesse lugar, mas o nome foi dado depois. Então, achando uma queixada fresca de jumento, tomou-a e com ela feriu a 1000 homens. Então, disse Sansão, com uma queixada de jumento, fiz um montão ou dois. Acho que na verdade assim a tradução certa seria um montão após outro, né? Com uma queixada de jumento, fiz um montão após outro, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar Ramate Leí, ou seja, onde foi ou um montão de queixada ou poderia ser assim, elevando, onde ele levantou a mão com a queixada e teve a vitória. Aqui mais uma coisa importante, só na simbologia. Se você ganhasse uma vitória com uma queixada, eu pegaria aquela queixada, acho que você também faria isso, uma tendência humana, eu pegaria aquela queixada e colocaria, ou eu pensaria que na próxima batalha eu também usaria aquela queixada, que seria a primeira coisa, eu falo assim, nossa, que poder, que vitória tremenda, eu vou pegar, agora só saio com essa queixada. Essa aqui é a minha arma de guerra. Ou se eu não fizesse isso, eu colocaria num quadro, né? E levaria para todo lugar e contaria a história. Está vendo essa queixada aqui? Alguma coisa desse tipo, né? Uma relíquia, um símbolo, um negócio aqui, né? Ele não, ele usou a queixada, depois que usou, jogou fora, porque o poder não estava na queixada, amém? O poder não estava na queixada, ele podia ter levantado um graveto, ele podia ter, né? Ele podia ter feito qualquer coisa, o poder não estava na queixada, o poder estava em Deus. E você não tem, que eu saiba, nenhuma outra vitória na Bíblia que foi através de uma queixada. Então Deus não se prende aos símbolos, aos instrumentos. Deus usa o seu poder. Agora, mais uma coisa nessa história, já estamos terminando. Então, isso aqui, irmãos, é uma coisa muito importante. Eu quero que vocês observem, se você não teve experiência já de alguma coisa parecida com isso, preste atenção, porque se Deus usar a sua vida com unção, porque existem duas coisas, Deus pode usar a sua vida com seu testemunho, o seu testemunho é a sua vida, do dia a dia, é o Espírito Santo habitando no seu interior. Agora, a unção é uma coisa específica, o Espírito Santo vem sobre nós, nos dá um poder, nos dá uma coisa tremenda, é uma coisa diferente. Você se transforma numa pessoa que você não é naturalmente. Sansão sozinho não é esse homem de poder, como nós vamos ver depois que corta o cabelo dele. Ele não é esse homem de poder. Ele é esse homem de poder por causa do poder da unção de Deus. Quando Deus usa a sua vida, seja em oração, seja em pregar, seja em orar por alguém, em liderar, qualquer que seja a unção que Deus usa na sua vida, aquilo não é você, é Deus. E aquilo não é uma coisa constante. Quando a gente quer transformar numa coisa constante, aí nós erramos. Andamos por todo lado com a queixada. Não é para fazer isso. Isso foi um momento de Deus ali. Deus usou e abençoou, mas o poder está em Deus. Então, depois que vem esse poder de Deus, o poder, a força vem de Deus. Mas de alguma maneira, isso também esvazia a nós mesmos. Isso é um princípio que você pode achar na Bíblia, isso é um princípio, eu não tenho, né, grandes experiências com isso, mas já provei isso também. Mas depois que deu, você sente de uma forma especial, puxa, mas isso aí foi uma coisa de Deus. Deus usou. Depois que passa, você sente como uma bexiga que murchou. Acabou. Depois dessa grande batalha, você acha que para fechar esse capítulo de Sansão sozinho, depois da vitória, Sansão continua sozinho? Continua sozinho. Nem o povo de Judá, ninguém vem ao lado dele. Oi, que vitória! Então agora nós vamos para frente. Não, não. Ele está sozinho, sozinho. Esse é o perigo de estar sozinho. Ele não tem apoio, ele não tem ajuda, ele não tem alguém para trazer uma água para ele, ele está totalmente esgotado. Versículo 18, então como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Você pensa, mas se Deus estava usando ele, como é que ele ficou com sede? Se esse poder vinha de Deus, como é que ele ficou com sede? Não, porque é o poder de Deus, mas está no nosso corpo. Um desses homens, que eu sei da história dele, mas eu sei que isso acontecia com outras pessoas, mas um desses evangelistas que Deus levantou no século passado, William Branham, ele, eu tenho de vez em quando contado algumas coisas aqui, porque meu pai teve experiência de ver essas coisas, né, pessoalmente, e a gente também tem livros que contam as suas experiências. Ele foi um homem que, né, vários homens foram usados por Deus em cura, mas ele tinha uma revelação, né, eu tenho às vezes contado algumas experiências, como ele via pessoas que vinham de outros lugares, sabia o nome da pessoa, endereço, né, ele não tinha revelação, tipo, alguém está aqui que está sentindo uma dor de cabeça, né, que a gente sabe que em todo agrupamento de pessoas tem alguém com dor de cabeça. Ele não tinha uma revelação, vamos dizer assim, não que as pessoas que têm esse tipo de revelação estão erradas, mas é uma revelação, vamos dizer assim, mais fraca. Ele sabia exatamente o nome da pessoa, o endereço da pessoa, de onde ela veio, e ele sabia exatamente o mal que ela estava sentindo. Por que que Deus revelava isso para ele? Para ele se exibir, não, ele mostrava, Deus mostrava isso, ele perguntava: agora que Deus revelou isso, você crê que Deus quer te curar? O que você acha que você responderia? Se Deus chega para você, fala seu nome, seu endereço, o mal que você sofre, aí Deus revelou tudo isso e não quer te curar? Claro, o coração estava aberto, mas depois que ele ministrava assim por algum tempo, né, às vezes até tarde da noite, eles contam, né, o povo em geral não via isso, mas eles contam que eles tinham que carregá-lo para fora, às vezes numa maca, de tão exausto que ele estava. Outras vezes ele não dormia à noite, tinha que ficar andando a noite toda. Isso é um entre muitos exemplos. Alguns sofrem de depressão. Como que alguém pode ser deprimido depois de ser usado por Deus? Como que um homem de Deus pode sofrer depressão? Como que um homem de Deus pode ser um alvo de tentações, de coisas imorais? Como que pode? É porque as pessoas não entendem isso que está acontecendo aqui. Deus usou a vida de Sansão, mas depois que terminou, ele estava exausto. Aqui ainda bem que Sansão fez a coisa certa, ele clamou a Deus. Se você sente esta sede, essa fraqueza e vai em qualquer outra direção, você vai ser um alvo fácil do inimigo. E aqui nós vamos ver, quando ele ganhou a vitória, ele chamou aquele lugar, como é que ele chamou mesmo? Ramat Lehi, o lugar onde levantei a queixada. Ele não fala de Deus, ele não dá glória para Deus aqui nessa primeira parte. Ele fala assim: aqui é o lugar onde eu ganhei vitória através de uma queixada. Mas o que acontece depois? Ele sente grande sede. Ele sente tanta sede que ele acha que vai morrer. Você percebe? Elias também, aconteceu isso com ele. Ele teve aquele dia tremendo lá, que veio fogo do céu sobre o sacrifício e depois os profetas de Baal foram mortos. Depois Elias vai correr. Vai correr, vai fugir e fala com Deus, assim, ó Deus, é melhor que o Senhor me leve, eu estou tão deprimido, eu acho que essa mulher vai me pegar. Você vê Elias lá totalmente derrotado, depois da maior vitória, coisa tremenda, coisa também sem paralelos, de Deus mandar fogo do céu dessa forma. Então isso é uma realidade. Depois da unção, vem um período de esvaziamento. Por quê? Porque Deus quer que nós saibamos que o poder não é de nós, mas é dele. O que Paulo fala em 2 Coríntios 12? Que Deus o elevou, ele viu coisas que não era lícito nenhum homem falar, ele subiu no terceiro céu, ele viu coisas tremendas, e depois Deus mandou um espinho na carne. E ele pediu, tira esse espinho, tira, Deus. Ele suplicou, o homem de Deus suplicando. E Deus falou assim, não vou tirar, não. Como que os homens de Deus podem ser fracos? Como que eles podem ser vulneráveis? Você acha que tem algum homem, alguma mulher de Deus que é invulnerável? Não tem, irmãos. Você acha que você vai ajudar um líder na sua igreja, na nossa igreja, em algum outro lugar, você vai ajudar alguém criticando, apontando as fraquezas? Não vamos fazer nenhum bem fazendo isso. Nós vamos entender que todos os homens e todos os instrumentos de Deus têm uns momentos de grande fraqueza. E eles precisam de buscar a Deus e precisam do nosso apoio, precisam da nossa oração, precisam que nós supliquemos, intercedamos a Deus por eles. Então, esse lugar, Ramat Lehi, vai ser chamado agora por um outro nome. Primeiro foi Ramat Lehi, mas agora Sansão fala, e depois nós vamos refrisar isso, mas aqui na Bíblia nós temos duas orações de Sansão, duas orações. Essa é a primeira. Mas pelo menos aqui ele está preocupado, falou assim, ó Deus, eu vou morrer de sede. Eu estou aqui, eu vou morrer de sede. Ele fala assim, mas ele começa a dar glória a Deus. Ele fala assim, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então ele clama a Deus, ele glorifica a Deus, porque Deus é quem deu a vitória. E ele pede socorro a Deus. Ainda é uma oração egoísta, mas pelo menos ele está sabendo que ele é um homem fraco, e que ele, depois de fazer essa grande vitória, sem Deus, ele não vale nada. Então, versículo 19, o Senhor abriu a cavidade que estava em Lehi, e dela saiu água. Se nós clamarmos a Deus, no lugar da nossa maior fraqueza, sozinhos, não é a posição ideal. Não é a posição ideal, está sozinho. Mas se nós clamarmos a Deus e reconhecermos que nós não temos nada sem a unção de Deus, ele vai abrir água sobrenatural. A água dele mata a nossa sede. Se nós formos procurar matar essa sede em qualquer outro lugar, irmãos, todas as pessoas, os homens e grandes instrumentos de Deus que caíram, caíram por causa desse princípio. Nesse momento, e não pense você que você seria mais forte do que eles, naquele lugar você também sentiria uma fraqueza, um esgotamento, uma coisa terrível. A única coisa que precisamos lembrar é que nós temos que clamar a Deus. Ele tem, mesmo nesse lugar que não tem nada, ele tem uma fonte de água para nós. Então, Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Pelo que a fonte, esse lugar, ficou sendo chamado em Ancoré, que significa a fonte do que clama. A fonte do que clama, tem uma fonte nesse lugar por causa do clamor dele. Então o nome do lugar deixou, de certa forma, de ser chamado por minha vitória por uma queixada, e ficou sendo uma vitória porque eu clamei a Deus na minha fraqueza. E depois disso, Sansão julgou Israel 20 anos. Amém. Pai amado, nesta manhã, mais uma vez pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar pela vida de Sansão, algo que possa ser aplicado nas nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ter uma sede muito grande por essa tua unção, porque a tua obra não será realizada sem a tua unção. Os inimigos de Deus continuarão escarnecendo do teu povo sem a tua unção sobre nós. Mas ó Deus, ensina-nos, ó Deus, com essas lições, a saber como a tua unção pode vir sobre nós, ao mesmo tempo que teu Espírito nos transforma e nos torna pessoas segundo o teu coração. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Deus abençoe, parabéns a todas as mães pelo dia especial hoje. Se tem alguém que ainda não pegou a revista Impacto, nós temos ainda aqui na frente.